Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Muito bem, estamos aqui entrevistando o professor Geraldo Balduino Hor, da Universidade Federal do Paraná. Também estamos com a professora Carol, de Filosofia, debatendo um pouco a importância da filosofia no ensino médio. O professor Geraldo já falou um pouco aqui do papel da filosofia para a formação na Ágora, aquele estudante que consegue entender e participar dos rumos da sociedade com apoio de uma área do conhecimento aí que tem mais de 2.500 anos. Aí passamos para o professor Geraldo continuar a apresentação dele falando sobre a presença do currículo, na presença da filosofia no currículo do ensino médio das escolas do Paraná, como é que é esse movimento, né, de avanço e retrocesso no processo de ensino que nós estamos passando no momento. Ou seja, não é de hoje, desde o Sócrates, que uma hora estamos mais atacados, outra hora valorizados, uma hora estamos na grande mídia, nos grandes espaços, sendo chamados para orientar os rumos da sociedade, e outro momento há esse processo de tentativa de retirada da filosofia. Como é que é esse processo histórico? Aprofunda um pouco mais para nós, professor Geraldo. Quem está nos ouvindo aí, compartilhe, curta, vamos transmitir essas informações fundamentais no processo da educação do nosso Paraná. Contigo, professor Geraldo.
Isso, então deixa eu só, antes de responder a Vanir essa questão, queria só reforçar um pouquinho a ideia da importância da filosofia na formação dos jovens, né? Então, talvez em três pontos, né, que são bem interessantes aqui para os ouvintes que estão acompanhando aqui entenderem, para o pai, para a mãe, para os estudantes, professores, enfim, nossos colegas professores que também devem estar aqui nos acompanhando, né? Então, tem um ponto importante do ponto de vista da formação dos jovens que eu queria destacar, porque todas as disciplinas, evidentemente, que permitem o pensar, permitem, né, e trabalham com a ideia do pensamento, do pensar, etc. Mas a filosofia, de certa forma, ela se apresenta como uma área, uma disciplina do conhecimento, cuja obrigação é permitir uma experiência do pensar efetiva com o estudante, né? Ou seja, de fazer um exercício com eles, né, no sentido, a partir da leitura dos textos clássicos, da história da filosofia, enfim, imagens, filmes, enfim, dos vários recursos que nós temos, mas a ideia de negar aquela ideia da pura experiência, né? A ideia de superar os entendimentos que nós temos, às vezes, no cotidiano, e que ficam nesse espaço, vamos dizer, do dia a dia, né? Que na filosofia nós chamamos da superação da ideia da doxa, né? No sentido do senso comum, ou da ideia que, por vezes, ela paira num lugar em que ela circula e não avança no sentido de uma compreensão mais ampla. Então, esse é esse primeiro ponto. No sentido até da autonomia da razão, do esclarecimento, aquilo com o autor, um filósofo famoso da filosofia, né, aí da história da filosofia, chama uma expressão alemã, ele chama isso de Aufklärung, né, o Kant chama isso, a ideia do esclarecimento, a saída dessa minoridade, né, com o uso da razão pública, enfim, o uso público da razão nesse sentido. Então, enfim, aí tem toda uma questão interessante do ponto de vista da formação. E um segundo aspecto, é isso um pouco que a Vanir acabou de anunciar, né? A professora Vanir anunciou que, em grande medida, a ideia é ressignificar a existência humana sob o sentido de pensar a partir de um espaço, né? E poder, de certa forma, se colocar no lugar do outro, né? Então, esse movimento, vamos dizer assim, da formação de uma consciência prática, uma consciência ética. E um terceiro ponto, Vanir, eu queria ressaltar e frisar aqui, é da formação, e eu acho que aí tem mais a ver com o que você vinha dizendo, com a formação de uma consciência, de uma ação política no sentido público, né? Possibilitar os estudantes, né, que eles possam de fato se posicionar como cidadãos da polis, né, como cidadãos da comunidade, né? Enquanto aquilo que também um filósofo lá da era clássica falava enquanto ser político, né? O ser humano é um ser político, né? agir como um sujeito que produz cultura, que contribui com o processo de humanização, enfim, todos esses sentidos em torno da, digamos, da formação no sentido amplo. E aí, para entrar um pouco na questão que a Vanir levantou, né, acho que é bem fundamental que a gente pense, né, sobre a filosofia na perspectiva, digamos, do currículo e qual é de fato a contribuição que ela tem e como é que, quais são as tensões sob o ponto de vista da luta, né, da filosofia, da sociologia e hoje também da disciplina de arte no contexto desse espaço no interior do currículo, né? Mas eu queria ainda, se me permitirem, só frisar mais um aspecto que eu acho bem importante aqui, do ponto de vista da pergunta que a Carol fez antes, né, só para fechar um pouco isso. A ideia de que a filosofia, ela é uma disciplina enquanto tal, ela tem também técnicas próprias, né, tem um acervo, digamos, de um vocabulário técnico específico, né, então tem uma terminologia específica, e que deve ser, sim, devidamente assimilada pelos estudantes também. Então, é bem importante, porque às vezes acho que a filosofia é esse livre... O livre pensar, tudo bem, em certo sentido, mas não é um espontaneismo que tudo vale, né? Quer dizer, então, sempre tem uma referência a partir da onde o professor trabalha, né? Então, tem conteúdos estruturantes, tem a ligação a um determinado texto filosófico, tem todo um trabalho didático, pedagógico, né, que deve ser respeitado e que a filosofia leva também a rigor, né, leva muito a sério, né. Então, é bem importante, tem um filósofo nacional, até para a gente lembrar que nós também nos referimos a quem pensou antes, e até se fala muito, né, que filosofia tem um pouco isso, quer dizer, a gente sempre cita muitos autores, retoma pensamentos, ideias, vai meio na esteira, né, do pensamento do outro, justamente para poder criar coisas novas e significar coisas ditas que são importantes para nossas vidas, né. Então, Leopoldo Silva, que é um desses filósofos nacionais aqui do Brasil, né, foi professor da USP muitos anos, ele justamente fala que a filosofia enquanto disciplina tem sim um conteúdo próprio, tem um acervo próprio, tem questões próprias, problemas e métodos particulares de investigação e conceitos que são sim sedimentados historicamente, né? São reconhecidos enquanto tal historicamente, tá? Então, queria só ressaltar isso para entrar um pouquinho na questão mais propriamente daquilo que o professor Avanir levantou, né, no caso aí de pensar um pouco no caso da filosofia no Paraná, né. Então eu queria, primeiro, eu acho que nós temos que destacar, Avanir, professor Avanir, professora Carol, professora Edmar aqui, né, nós precisamos destacar uma coisa importante. Primeiro, que a filosofia, pensando em nível nacional, ela sofreu ao longo dos anos um processo de descontinuidade histórica no currículo, né? Então acho que esse é um primeiro ponto, né? A gente pode fazer menção, né, quer dizer, se referir lá a reformas do passado, lá dos anos 30, a reforma Francisco Campos de 31, Capanema em 42, a própria LDB, né, que é a Lei de Diretrizes de Base. Essa lei, só para vocês entenderem bem, é a lei que rege, que ordena, que organiza a educação nacional, e a primeira delas, de fato, como Lei de Diretrizes, surgiu em 1961, e ela tem esse número, 4.024, né? E depois houve uma mudança, uma nova LDB, a 5.692, já no período da ditadura, em 1971. Então, nesse período anterior à ditadura, a filosofia tinha uma certa presença no currículo. Até pela lei de 61, você tinha a presença da filosofia praticamente no ensino médio, não na sua totalidade, mas estava lá presente. Com a lei do meio da ditadura, houve de fato uma supressão. Nós podemos dizer que, não que a filosofia não fosse, a gente tivesse mais nenhuma filosofia, nenhuma escola, isso também não é verdade. Tanto é que eu estudei nesse período, no ensino médio, e eu tive filosofia. Então, colégios, alguns colégios conseguiram resistir e manter a filosofia, só que ela não era obrigatória, ela fazia parte daquela parte diversificada do currículo, né? E a maior parte dos gestores, né, enfim, dos diretores, eles eram aí, recomendado para que não tivesse, não colocasse a filosofia, não a considerasse como uma disciplina. E, claro, havia uma pressão muito forte por parte do regime, porque nós estávamos no meio da ditadura. Então, bem importante dizer isso. E depois, evidentemente, que nós temos a lei de 96, que traz essa ideia, 93-94 de 1996, que traz justamente a ideia de que é importante que os estudantes estudem filosofia, né? Mas o que acontece, né? E a gente sabe um pouco disso, né? Eu acho que aqui a Carol conhece bem também, a Vanir conhece bem, né? Essa parte, né, de Mara também, é que assim, essa última LDB, ela só acusava, né? Ah, era importante que os estudantes, enfim, não tinha nenhuma obrigatoriedade. Foi ali que surgiu, aí eu queria fazer um registro importante do Paraná, né, importante registrar isso, o Rock Zimmerman, que era um padre no Paraná, e ele era deputado federal, né? E em 1997, né, um ano depois da LDB, ele de imediato apresentou um projeto de lei tentando tornar a filosofia e a sociologia obrigatórias no currículo, né? E essas duas disciplinas caminhavam juntas ali. E eu lembro bem, nessa época a gente já estava entrando na universidade, e a gente discutiu com o padre Roque Zima, eu acho que a Vanir também deve ter acompanhado essa discussão, via IFIL, Instituto de Filosofia da Libertação, na interface com alguns outros organismos, né? APP e outras entidades, né? Então, bem importante, e esse projeto, o padre Roque Zimmermann, ele não foi aprovado. Em 2001, o Fernando Henrique Cardoso, ele não aprovou, não assinou a lei, né? Ele não assinou, de maneira que voltou e depois tivemos vários outros projetos, e somente em 2008 a filosofia e a sociologia se tornam disciplinas obrigatórias do currículo. Lembrar que no Paraná, em 2006, né, nós tivemos a apresentação de um projeto de lei aprovado na Assembleia, foi apresentado pelo deputado, então, deputado Ângelo Vagnoni, e que tornava a filosofia e a sociologia também obrigatórias no Paraná. Então, evidentemente que nós avançamos bastante nesse período, e aí eu queria entrar, não sei se responda aí tua pergunta, Vanir, mas no período de 2003 até 2010, nós tivemos um período muito promissor, vamos dizer assim, do ponto de vista do avanço, digamos, da discussão curricular no Paraná, né? Então é bem importante frisar isso, quer dizer, o avanço no sentido de tornar essas disciplinas que sempre estiveram na margem, vamos dizer assim, né? Aquela ideia de que horas estavam presentes, horas ausentes, né? O caso da válido para a filosofia e também para a sociologia, principalmente, passaram a ter um reconhecimento, vamos dizer assim, do ponto de vista do espaço curricular e da sua presença na escola. Então, nós, em 2006, o Paraná já tinha universalizado, já tinha, falar em outros termos, já tinha garantido a filosofia em todas as escolas, né? Não quer dizer que ela estivesse em todas as disciplinas, todas as séries, isso não é verdade, mas ela estava em todo o ensino médio, em parte, alguns colégios no primeiro ano, outros no segundo, outros no terceiro, e alguns deles, né, de fato, tinha no primeiro, segundo e terceiro ano. Então é importante contextualizar isso, e o avanço que houve ali nesse período, de 2003 a 2010, também em relação à produção do livro didático público que a filosofia produziu, mas assim também foi produzido pela sociologia e o conjunto das outras áreas, a partir de um projeto que era chamado de Folhas, né, que depois transformou-se no livro público, né? As diretrizes curriculares, da mesma forma, bem importante, a produção de referências, vamos dizer assim, um referencial que o professor pudesse se, e as escolas pudessem se pautar para, digamos assim, organizar os seus processos pedagógicos nas disciplinas. E também, para mencionar, a produção da antologia de textos filosóficos. Esse foi um projeto mais da filosofia, mas bem importante, né, porque ele hoje é muito usado. Inclusive o vestibular da Federal, de 21-22, contempla dois textos que estão na antologia dos textos filosóficos, né? Só para situar um pouquinho. Então é por aí que vamos caminhando, Avandê.
E é engraçado porque a gente tem toda essa produção, né? E incrivelmente, né, tivemos redução esse ano 2021 das nossas disciplinas. É assim, é uma contradição. Nós vamos voltar nesse assunto, professor, no próximo bloco, né? Para a gente poder retomar nosso último bloco. Então, né, convidamos a vocês a permanecerem com a gente e acompanhar essa discussão filosófica que estamos trazendo hoje aqui.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.